Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Promessa. Capítulo 3. O necessário discernimento das promessas dignas de confiança. No capítulo anterior, abordamos o ponto de que as promessas são parte integrante da vida humana na Terra e que elas têm ampla influência prática no dia a dia e no presente das pessoas, inclusive aquelas promessas que versam sobre um futuro ainda mais longínquo. Por mais que as pessoas venham a negar a crença em promessas, talvez porque tenham tido frustrações com a confiança em promessas que não foram cumpridas conforme a expectativa delas, esta negação não faz com que a participação das promessas em suas vidas possa ser meramente abandonada. Simplesmente negar completamente a crença em promessas é algo impossível de ser realizado, pois quando uma pessoa rejeita um conjunto de promessas nas quais ela cria até certo momento, ela, inevitavelmente, acaba se entregando a outro conjunto de promessas no qual ela passa a crer. Quando uma pessoa afirma que ela não crê mais em promessas, ela pode se restringir a ver o assunto das promessas mais objetivamente ou conscientemente, mas indiretamente ela continua envolvida com promessas, pois o próprio fato de não querer crer em promessas também está baseado na ideia de uma promessa que propõe que um futuro melhor existe precisamente para aqueles que não creem em promessas. Por outro lado, não é somente para o mero conhecimento da relevância das promessas que Deus deseja que as pessoas sejam despertadas. Além de ter um coração aberto para crer em promessas, uma pessoa também deveria estar atenta a ter um coração devidamente instruído sobre quais promessas são dignas de serem confiadas e quais são as promessas que devem ser colocadas de lado e até rejeitadas definitivamente. O pensamento de que acreditar em qualquer coisa é melhor do que não acreditar em nada ou a propagação da ideia que alega que o que importa é acreditar em algo, independentemente no que seja, não procede de uma instrução do Pai Celestial. No mundo, há muitos anunciadores de falsas promessas que inclusive induzem grandes multidões ou povos ao erro, os quais, portanto, são explicitamente refutados pelo Senhor, não devem ser considerados como dignos de confiança, e que jamais deveriam ser vistos como enviados do Senhor. Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Jeremias 23, 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. A jactância e a confiança em planos, visões e projetos prometidos pelos seres humanos podem se tornar vãos de um minuto para o outro, pois aquilo que os seres humanos prometem e afirmam tão categoricamente que vão realizar não tem sustentação confiável alguma se o Senhor não permitir que se realizem. Tiago 4, 13 até 16. Atendei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Salmos 146, 3 até 6. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. Saber que o Senhor também é um Deus de promessas é vital para a esperança e fé, conforme já comentamos anteriormente. Entretanto, saber aquilo que Deus de fato prometeu é igualmente crucial para que a esperança e a fé não sejam canalizadas para aquilo que Deus não se comprometeu a realizar, pois Deus não tem obrigação alguma em cumprir o que Ele também não prometeu. Assim como o reino, a justiça, a paz, a salvação, o poder e a graça de Deus são aquilo que Deus estabeleceu para cada um destes aspectos, assim também as promessas do Senhor somente englobam aquilo que o Senhor estabeleceu para elas, não cabendo ao ser humano depreciá-las e nem acrescentar a elas aquilo que o Senhor não prometeu de fato. O Senhor nos apresenta o seu Evangelho também como o Evangelho da promessa para que saibamos com precisão aquilo que o Senhor se comprometeu a cumprir ao nos dar as suas promessas. O Senhor nos concedeu o Evangelho também como o Evangelho da promessa para sabermos o que nos é garantido pelo seu Evangelho, mas também para que saibamos aquilo que não foi prometido ou garantido pelo Senhor. O discernimento de promessas é um assunto de ampla significância para a vida, pois até sob a bandeira de estarem falando em nome do Senhor, muitas pessoas procuram enganar aos seus semelhantes proferindo promessas que Deus não lhes autorizou a declararem ou procuram fazê-lo para tentarem distorcer a informação sobre o tempo para o cumprimento das promessas que Deus verdadeiramente proferiu. Devido à importância das promessas para a vida das pessoas, também há muita especulação em torno delas. E se as pessoas não buscarem uma instrução apropriada ou segundo a palavra de Deus sobre as promessas, elas podem estar se colocando em posição de risco, pois inclusive nos próprios meios denominados de cristãos muitos tentam infiltrar informações distorcidas para que as pessoas percam de vista o que as promessas do Senhor verdadeiramente anunciam e para quando e como elas prometem o que foi declarado. Romanos 16, 17 até 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendistes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Filipenses 3, 17 até 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Promessas atraem, cativam e fascinam muitas pessoas desde a sua mais tenra idade até os dias da sua velhice. Pessoas também se iludem e deixam-se iludir por promessas. E por causa disto, muitos perversamente usam o expediente do anúncio de promessas dissociadas da verdade, mas que agradam aos seus ouvintes, para sujeitarem as pessoas a si ou aos seus intentos. Por se deixarem guiar por suas cobiças, muitos esquecem ou ignoram o fato de que somente na verdadeira comunhão com o Senhor e com a sã palavra de Deus é que uma pessoa encontra também a verdade sobre as promessas dignas de confiança. 2 Timóteo 4, 3 até 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusaram a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Atos 20, 29 até 32. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Através do seu Evangelho, o Senhor nos ensina sobre as suas promessas direcionadas a nós. Entretanto, também através do seu Evangelho, o Senhor nos ensina a avaliar e detectar as promessas que não procedem dele ou que são apresentadas de maneira corrompida em relação ao conteúdo e tempo anunciados por ele. E isto, para que possamos rejeitá-las e nos abster de sermos enganados por aquilo que não condiz com o que o Deus declarou de fato. Lucas 21, 7-8. Perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu. E também, chegou a hora. Não os sigais. 1 Tessalonicenses 5, 20-21. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retendi o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. As promessas apresentadas fielmente ao que Deus anunciou nem sempre agradam as pessoas ou nem sempre são de acordo com o que as pessoas querem ouvir para as suas vidas, mas elas sempre estão em concordância com a verdade e com o verdadeiro benefício que Deus oferece para a vida daqueles que temem e amam a Ele. Isaías 55, 7-11. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Portanto, quando o assunto das promessas envolve a eternidade de uma pessoa, as únicas palavras dignas de completa confiança são as palavras proferidas pelo Senhor nosso Deus eterno, pois somente nele elas podem ser cumpridas eternamente. Além disso, para que as pessoas em todo o mundo possam no presente ter um referencial para estarem ainda mais confiantes de que as palavras do Senhor são eternamente fiéis, Deus não somente as anunciou através de profetas, salmistas e outros escritores, mas enviou o Verbo vivo ao mundo para tornar cada uma das suas promessas ainda mais amplamente conhecidas de toda a humanidade. João 1:1-17. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 6:65-69. E prosseguiu, por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se, pelo Pai, não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Hebreus 1:1-4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 6:17-20. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Efésios 5:14-17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.